Bom dia, turma. Boa tarde, turma. Não sei se é dia ou noite enquanto você está vendo a gente aqui, mas sejam todos muito bem-vindos ao Masters of Marketing. É o momento onde a gente tem as conversas com os nossos líderes de marketing. E hoje a gente está gravando uma edição especial do nosso Masters of Marketing com líderes de marketing que participaram do Impact Brasil 2023. E eu tenho aqui comigo ele, que eu não vou falar o sobrenome, a gente estava aqui nos bastidores, eu não vou falar porque eu vou falar errado. Grande Cláudio. Cláudio, eu conheci ele quando ele estava na Áudio, eu vou ler aqui na minha colinha. Cláudio é gerente executivo de imprensa, comunicação digital e clássicos da Volkswagen. Ele tem mais de 25 anos de experiência no setor automotivo, incluindo passagens pela FCA, Renault, Iveco, CNH Industrial e Audi, que é onde eu conheci ele. Ele foi meu, digamos assim, o meu guru dos carros elétricos, tá? E ele assumiu esse cargo na Volkswagen em agosto do ano passado e vai contar um pouquinho aqui pra gente dos desafios, oportunidades que ele vem encontrando. Desafio e oportunidade para esse homem aqui não falta. E aí eu queria fazer... Primeiro, queria te agradecer, obviamente, por estar aqui, mas eu queria te fazer a primeira pergunta. Como é que você está vendo essa transição, olhando as tendências do marketing e tal, de 2023 para 2024?
Poxa, Fabiano, obrigado demais pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Pois é, né, nos conhecemos em áudio, uma mudança interessante para a nave-mãe na Volkswagen. A gente percebe que o mundo está evoluindo muito bastante, não só no cenário digital, mas no cenário da indústria automotiva como um todo. A gente percebe que a transformação da indústria em direção à eletrificação, à descarbonização, tem gerado muitos desafios para nós, como comunicadores e como marqueteiros que atuam na indústria. Olha que interessante, a gente percebe, né, um movimento de chegada de novos players no mercado automotivo, essa busca incessante, né, por todo mundo conhecer melhor para onde esse caminho, né, da indústria automotiva vai, ou seja, vamos seguir, né, no mercado da combustão, vamos trabalhar com veículos híbridos, vamos trabalhar com veículos elétricos, e a gente percebe que essa tendência, né, que acelera de maneira muito forte na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, obviamente cresce no Brasil, mas não de forma tão exponencial. O que é bacana poder explicar, Fabiano? Quando a gente olha o mercado automobilístico no Brasil como um todo, né, 95,5% dos veículos vendidos no Brasil, eles ainda são a combustão. 4,5% eletrificados, sendo só 1,8% 100% elétricos. Então, quando a gente vai entender esse crescimento do mercado e essa necessidade de entendimento em relação à eletrificação, é muito importante dizer que no Brasil o crescimento vai acontecer, mas não na mesma velocidade e na mesma proporção que acontece em outros países. E a Volkswagen, obviamente, recebe, né, como marca do povo, né, para todos, essa responsabilidade de poder, obviamente, ingressar no mercado automotivo com tecnologias híbridas e elétricas, como fez ano passado com a chegada do ID.4 e do ID.Buzz, mas sem perder, obviamente, a essência do seu portfólio, que vende, né, bastante no Brasil. Volkswagen é a segunda marca, né, que mais vende automóveis no país, ainda mantendo, obviamente, veículos a combustão com etanol, né? Flex, obviamente, puxando para um combustível totalmente limpo, que é o etanol. Então, esse caminho de poder, né, trabalhar a comunicação, de ensinar o público em relação às oportunidades que existem, tanto a combustão quanto a eletrificação, desmistificar a incerteza que existe em relação a essa transformação e garantir uma comunicação eficiente para todos os stakeholders, eu acho que é o grande desafio da comunicação, né, que vem se intensificando de 2023 para 2024.
Legal. Eu fiquei pensando aqui, né, quando a gente se conheceu, que você fez lançamento de carros elétricos, totalmente elétricos, num período que a gente não podia sair de casa, né? E eu achei aquele case, provavelmente foi um dos cases mais legais de lançamento de carro. Eu particularmente gosto muito de carro, a combustão ou não. E me marcou muito aquilo dali, me marcou muito. Tava na minha casa, vi esse lançamento. Eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores, né, de pensar fazer esse lançamento, né? E executar isso, né, num momento tão, tão complexo, né, para um líder de marketing.
Fabiano, essa história foi muito interessante na época da Audi, porque o lançamento do Audi e-tron, que você conhece muito bem, ele aconteceria em abril de 2020, exatamente quando a pandemia se intensificou no Brasil. E na Audi, a gente teve diversas discussões em relação a esse tema. Poxa, mas será que agora é a hora da gente poder, de fato, lançar um carro onde o mundo discute claramente isolamento social, todo mundo dentro de casa? Uma montadora vai ser responsável por poder lançar um produto que, obviamente, tem uma responsabilidade de tirar as pessoas dentro de casa, né, para poder se deslocar do ponto A até o ponto B. Então foi interessante como a gente pensou a estratégia. Então a Audi teve muita coragem com responsabilidade naquele momento de poder então entender o mercado, respeitar o consumidor que já tinha comprado o carro em pré-venda e lançar o produto na época na qual deveria ter sido lançado. E foi interessante porque naquele momento era o momento talvez que menos se falasse de automóvel no Brasil. As editorias estavam absolutamente sem nenhum tipo de assunto. As montadoras se recolheram completamente para poder não falar sobre o tema. A própria Audi, que foi a primeira a se manifestar pró-isolamento, separando as argolas, naquele movimento de isolamento social, de distanciamento social e promovendo, obviamente, o cuidado das pessoas, né, em relação à pandemia, a gente pensou muito em como fazer isso de uma maneira responsável. Então a gente preparou de fato a primeira live de lançamento de um produto na indústria automotiva. Obviamente era abril, a gente tinha todos os cuidados do mundo para poder garantir, né, que a gravação acontecesse de um jeito extremamente seguro, né, para todos os envolvidos. Então naquele momento não tinha ainda vacina, não tinha ainda nenhum tipo de exame para poder saber se a pessoa tinha Covid ou não. Então era basicamente todo mundo de máscara, distanciado obviamente, para poder garantir que a gravação acontecesse da maneira mais segura possível. E o bacana é que quando a gente manteve, né, o compromisso de poder lançar o carro e fizemos aquela live, nós fizemos talvez o maior lançamento de um produto, né, em termos de participação da imprensa da história da indústria. Mais de 2 mil pessoas se conectaram naturalmente para poder participar daquele lançamento. Entendendo que um lançamento de produto, né, quando acontece presencialmente, a gente reúne 50, 60 jornalistas no máximo. E o legal de tudo isso foi que o espaço que estava vazio na imprensa para poder falar de automóveis foi absolutamente ocupado pela Audi naquele momento, onde todo mundo utilizou o caso do e-tron, o lançamento do e-tron, para poder ocupar os seus espaços. Não só apresentando o produto em si, mas também contando sobre o que o carro elétrico significaria para o Brasil em termos de infraestrutura, em termos de mudança de comportamento, em termos de sustentabilidade. Então o case foi um sucesso. O Audi e-tron naquele ano foi o carro elétrico mais vendido do Brasil, seja na versão SUV e na versão Sportback. E a gente aprendeu muito, né, a saber usar a tecnologia para poder então apresentar um produto de um jeito responsável naquele momento. Então, como eu disse, coragem, responsabilidade, inovação, mas principalmente o compromisso com o nosso cliente.
E essa coragem de vocês, ela certamente deve ter inspirado um monte de gente, esse que vos fala, inclusive, porque no final do dia a gente também tinha o nosso Impact 2020 em abril, né? A gente sempre faz ele no início de abril. E a gente ficou meio desnorteado, para ser bem sincero. E aí, quando a gente começou a ver que as marcas, né, estavam fazendo alguma coisa a respeito, a gente começou a se mover muito rápido também e começou a criar múltiplas conversas que, no final do dia, acabou acarretando nesse nosso estúdio aqui. Eu me lembro que lá atrás a gente começou a fazer a live, ninguém sabia o que era live, ninguém sabia o que era streaming, e a gente já tinha feito em eventos anteriores alguns streams, obviamente não com a participação de muita gente, mas a gente teve essa sensação também. Falei, cara, mas calma aí, quando a gente faz um evento num hotel ou num, né, centro de convenções, a gente tem uma quantidade limite de pessoas que a gente pode ter ali. Mas online, a gente poderia ter muito mais gente.
Você amplia muito mais o alcance, você democratiza muito mais a informação. Até do ponto de vista, obviamente, de quando você tem um evento comercial, a capacidade que você tem de atender mais pessoas a participarem do evento com streaming é super interessante. Então, a gente aprendeu muito nesse sentido. A gente entendeu que, obviamente, né, o evento presencial e a experiência de direção de carro não se substitui, né, com uma live ou por streaming. As pessoas, para poder sentir uma emoção de um carro, têm que sentar e dirigir, você sabe muito bem disso, mas o fato de a gente poder aprender a comunicar e a, pelo menos, levar 90% das dúvidas e das informações que o cliente precisa, que o jornalista precisa, que o influenciador precisa para poder, né, produzir conteúdo ou para poder tomar uma decisão em relação à compra de um carro, ela absolutamente pode ser feita com a live. E a gente utilizou muito desse recurso. Foram 2 anos praticamente, né, lançando produtos por meio de lives e com enorme sucesso.
É, e você foi exercitando novos músculos, né, de criação de conteúdo. E ao longo dessa tua jornada, eu acompanhei muito de perto, foram muitos conteúdos legais. E aí, muitos conteúdos legais, todo esse aprendizado, toda essa coragem, bum, chegou na Volkswagen.
Certo.
Né? E aí, quando você chegou lá, você se deparou com uma situação nova, né? Porque já existia um mínimo de uma culturinha ali de carros elétricos, de eletrificação. Existem os desafios que a gente já sabe quais são. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente essa tua chegada na Volkswagen, com todo esse aprendizado que você teve.
Olha, para mim foi uma grande surpresa. Eu falo que a Volkswagen, quando você sai da Audi, que é uma empresa, né, fascinante, uma marca fascinante no Brasil, ela foi trazida por Ayrton Senna, completa 30 anos agora, em 2024. Eu era completamente apaixonado pela marca. E depois de 5 anos, quando eu fui convidado, né, para poder assumir a responsabilidade pela área de imprensa, comunicação digital e clássicos da Volkswagen, e a vontade de trabalhar na nave-mãe, para quem não sabe, a Audi é uma empresa do grupo Volkswagen, assim como Lamborghini, como Ducati, como Bentley, Volkswagen Caminhões, Scania. É um mundo muito interessante da Volkswagen. Eu aceitei o desafio porque tudo que a Volkswagen faz no Brasil, e com 70 anos de história, tem realmente uma dimensão impressionante. A gente sempre fala que todo brasileiro tem uma história com a Volkswagen, e eu fui sentir isso quando eu sentei na cadeira lá para poder entender a paixão que essa marca tem, né, pelo público e a conexão que a gente tem com o povo brasileiro. E o interessante em relação à eletrificação é que quando eu cheguei, a Volkswagen tinha acabado de lançar o ID.4, lançaria na sequência o ID.Bus, que é a Kombi elétrica, que é um carro de extremo sucesso, mas ainda em volumes muito limitados. É uma diferença muito grande da Audi, que seguia um caminho de eletrificação de maneira muito mais efetiva do que a própria Volkswagen. Mas o interessante de tudo isso é que, logo após, né, a minha chegada, inicia-se então o processo de preparação da montadora para poder anunciar um novo ciclo de investimentos, que foi anunciado agora em fevereiro, de 16 bilhões de reais, que a marca investirá no Brasil até 2028, para lançar 16 novos produtos, híbridos, elétricos e, obviamente, a combustão. E o mais interessante, a gente anuncia de fato, né, o início da produção de veículos híbridos, né, pela Volkswagen no Brasil. Então, essa mudança de comportamento da marca, entendendo a percepção, né, do consumidor e a necessidade de poder ter veículos ainda mais inovadores e que possuam a possibilidade de eletrificação, seja por meio da hibridização, seja por um carro 100% elétrico, nos permite poder contribuir com a minha experiência de Audi na construção, né, da reputação, da imagem e dos novos produtos que a marca vai lançar no mercado. Então, eu estou extremamente, né, feliz com os novos desafios. Quando eu olho tudo aquilo que a marca vai lançar no futuro, né, e esse ano serão 4 novos lançamentos da marca no Brasil, eu percebo que esse caminho de poder trabalhar com o melhor dos dois mundos, continuar falando sim de carros a combustão, flex, que tem o etanol como matriz principal, e obviamente introduzir de maneira mais efetiva a eletrificação da Volkswagen no Brasil, é um desafio super marcante. Fabiano, estou muito feliz, eu acho que todo o time muito empolgado, porque nenhuma montadora está investindo tanto no Brasil como a Volkswagen, é um privilégio poder fazer parte disso.
Eu posso imaginar, cara. E no final do dia a gente fala muito de carro híbrido também, né? E aí as pessoas pensam automaticamente, não, ele é híbrido, ele tem aqui a gasolina e ele tem o elétrico, né? Mas existem carros híbridos com outros tipos de combustível também, né? Você acabou de falar, combustível, o etanol, combustível super clean, né? Uhum. Limpo, e vocês estão fazendo planos interessantes. E aí, pensando nesses planos, né, olhando para o restante do ano e para a tua jornada como líder de marketing, o que está vindo aí que você diria, putz, esse negócio aqui vai ser muito legal, fiquem de olho.
Olha, na Volkswagen, para mim, o fato da gente poder entender tudo que vem pela frente em termos de produtos e a ofensiva da marca é algo super interessante. Então, sim, a gente tem, por exemplo, esse ano, como eu disse, 4 novos produtos. Então, obviamente, 4 novos produtos no mercado traz, né, obviamente, pelo volume que a Volkswagen aporta no mercado de vendas, é um desafio muito importante para nós, né, da área de comunicação e também para o time de marketing. Para nós também é muito importante dizer que a gente tem um Rock in Rio, né, acontecendo esse ano. E o Rock in Rio completa 40 anos. Né? Enfim, e a Volkswagen tem uma tradição muito importante de Rock in Rio, e é uma jornada para a marca muito interessante de participar do festival mais emblemático da música no Brasil, um dos mais importantes do mundo. Uma coisa muito importante que eu percebo também da marca, e é uma mudança também estrutural na forma como a gente comunica a marca no Brasil é a aproximação do mundo agro. Então, a gente está participando de maneira muito mais efetiva, como Volkswagen, das grandes feiras agro no Brasil. E isso vai ser muito intensificado durante esse ano, com produtos específicos, inclusive, para o mundo agrícola, né? Hoje, o carro mais vendido do Brasil, por exemplo, automóvel de passeio, é o Polo. A gente acabou de lançar no mercado, nós soltamos a informação agora para a imprensa e para o público consumidor, do Polo Robust, que é um carro que foi feito específico para poder atender as demandas do público agro. Além de tudo isso, a gente tem aproximado cada vez mais dos consumidores no Brasil por meio do Volkswagen Festival, que é um grande festival de vendas que acontece nas principais cidades do Brasil, onde a gente leva um pouquinho da Volkswagen, né, daqui, né, da nossa sede em São Bernardo do Campo, para o Brasil como um todo. Então tem tanta coisa para poder acontecer e outras novidades que a gente não pode contar por enquanto, mas que serão absolutamente fascinantes para esse ano, que eu digo que para quem acompanhar a Volkswagen, né, nas redes sociais ou pela imprensa, vai perceber uma Volkswagen mais vibrante, mais conectada, mais diversa, né, mais, né, próxima das pessoas, como nunca esteve.
Muito legal. Vamos falar primeiro da história do agro, que eu achei que esse é um ponto muito estratégico, talvez, né, que você deve ter estudado isso para fazer essa escolha. E eu vejo que o público agro é um público que não só tem um bom poder aquisitivo, mas é um público muito fiel também, né? E aí eu fico pensando, tem alguma pegadinha, alguma escolha, alguma coisa que você pensou em fazer para atrair essa comunidade para perto da tua comunidade?
Eu acho que a participação nessas principais feiras é algo super importante. A gente precisa, obviamente, colocar o produto, né, muito próximo daquele consumidor do agro. E nesse caso é muito importante a experimentação também. Quando a gente olha, por exemplo, uma picape como a Amarok, que é a picape mais potente do mercado, em termos de confiabilidade, é um carro extremamente útil, não só em performance para o campo, mas também para a cidade. É um produto que o consumidor precisa provar para poder entender, né, que dirigir uma Amarok não é simplesmente dirigir uma picape, né? Praticamente como dirigir um Volkswagen. É um conforto absolutamente impressionante. Então, colocar o produto perto do consumidor é algo que a gente tem que fazer. E para isso, a nossa expansão em participação em feiras. A gente entende também que o mundo agro tem muito de empresas que consomem esses produtos. Quando a gente busca, por exemplo, o lançamento de um carro como o Polo Robust, a gente entende, por exemplo, a demanda de grandes empresas que buscam um carro como esse, né, de bom custo-benefício, para poder ter durabilidade no campo, por onde eles andam, obviamente, dando manutenção.
Ou seja, tem um olhar B2B estratégico aí.
Sem dúvida. O campo ele tem um consumidor que compra, né, os carros para a fazenda, então a gente sabe disso. Mas tem um olhar. O Polo Robust ele é muito destinado às empresas que atendem, né, o consumidor no campo. Quem precisa, obviamente, chegar em fazenda, né, para poder atender uma determinada demanda de um consumidor, tem que ter um carro robusto. Daí o Polo Robust, né, para poder justamente, né, colocar as empresas com um carro de confiabilidade para poder atender um público no campo. Então, o olhar ele é muito misto. É como a gente consegue atender as demandas dos grandes fazendeiros, que têm grandes fortunas e que buscam carros confortáveis, como é o caso da Amarok, até aqueles consumidores, obviamente, que precisam, né, como as empresas, atenderem com confiabilidade no campo. Aí você tem a Saveiro, você tem o próprio Polo Track, o Polo Robust, carros de confiabilidade para esse tipo de exigência também dos consumidores, né, profissionais.
Muito legal. A gente teve, num outro episódio do Game Changers, que é o nosso outro podcast, né, aqui, a gente teve o CEO do Rock World, né? O Luiz Justo.
Grande parceiro.
A gente bateu um papão com ele. E ele falou uma coisa que é muito legal, que eu queria dar um double check aqui com você. Ele falou assim pra gente, ele falou: olha, pessoal, todo mundo que tá ali com a gente tá com a gente há muitos anos. Mas eles não estão ali com a gente há muitos anos a troco de banana. Eles estão ali com a gente porque a gente constrói a ativação, ó, constrói o que vai ser feito dentro dos nossos festivais juntos com a marca. Eu achei isso muito potente e achei o verdadeiro parque de diversões para caras como você, né?
Super, e ele tem toda a razão. Acontece com o Detal, acontece com o Rock in Rio. A construção ela é feita muito a quatro mãos, até porque tem casos emblemáticos. Por exemplo, com a gente, o Roberto Medina, ele conta que o Rock in Rio ele só nasceu é justamente por causa de uma história que ele tinha dentro de um Passat da Volkswagen. Né? E ele sempre traz essa história, né, de que ele estava dentro de um Passat, em dúvida se ele ia conseguir colocar, né, esse festival no ar, preocupado, inclusive, né, se ele cancelaria o Rock in Rio ou se ele manteria a edição do Rock in Rio 85, né, tão emblemática, quando ele encontrou dentro de um Passat um grupo de pessoas que vieram de fora, né, para poder ir até o festival. E ele falou, pessoal, mas vocês vieram aqui para o Rio para quê? Falou, poxa, para o festival, para o Rock in Rio, é emblemático, a gente está aqui, andamos, né, quilômetros e quilômetros para poder, né, ter essa experiência que é inédita no Brasil. E ele falou, cara, a gente não pode simplesmente cancelar um festival de música como esse, a gente tem que realmente organizar para poder, obviamente, né, criar um fato marcante e, né, inédito no país. Então essa história de emblemática do Medina com o Passat, né, tem um vínculo muito especial com a Volkswagen. Eu acho que a relação da Volkswagen com o festival já foi, vamos agora para uma sexta edição, né, já foram quatro do Rock in Rio e mais uma do The Town. A construção do que a gente espera fazer, né, em cada uma das atividades é sempre muito discutida, muito aberta e sempre com um olhar para poder potencializar muito a imagem de marca, não só para quem está dentro do festival, aproximadamente 100 mil pessoas por dia, mas como a gente consegue potencializar a experiência que acontece lá dentro para quem está de fora. Então, ou seja, né, essa é a grande lição e o grande cuidado que nós profissionais de comunicação e marketing temos. Como é que a gente consegue transformar essa ativação para poder sair daquelas 100 mil pessoas por dia e atingir o máximo de pessoas possíveis, né, fora do festival? E por isso, obviamente, o The Town foi um grande sucesso na última edição, onde a gente conseguiu, né, por meio, né, de estratégias com influenciadores, né, levando a nossa imprensa até lá e com conteúdo proprietário forte nas redes sociais, né, um reach, um alcance de 150 milhões de pessoas que viram os conteúdos produzidos pela Volkswagen e pelos creators, né, fora do festival. Então, um número absolutamente impressionante.
Eu ia te fazer uma pergunta relacionada a isso. Mas qual é a tendência aí que você está vendo que está fazendo a diferença na hora de você fazer um lançamento desse e tal? E, obviamente, a Creator Economy, eu acho que é uma tendência que não é nem mais tendência, é uma coisa que já veio para ficar, né? No Impact agora de 2024, as nossas cinco macro tendências, as cinco conversas principais que a gente vai ter, obviamente a gente vai ter conversas paralelas a elas, mas é inteligência artificial, retail media, toda a parte relacionada à creator economy, trazendo aí um monte de cases de sucesso com creators. A gente vai trazer cases de games e esportes e, obviamente, toda a parte de customer experience. Olhando para essas cinco macro tendências aqui que a gente mapeou durante esses últimos anos, o que você acha que tem de oportunidade para os marqueteiros de plantão? E aí, obviamente, você no setor automobilístico e outros marqueteiros de plantão para expandirem as suas relações com os consumidores.
São cinco pilares absolutamente pertinentes e contemporâneos, né? Quando a gente fala de Creators Economy, eu acho interessante a gente poder explorar um pouquinho mais esse assunto. O marketing de influência, ele começa a ganhar muita força nas organizações a partir de 2015, né, quando as redes sociais, especialmente o Instagram, naquele determinado momento, né, ganha, né, o interesse das empresas de poderem utilizar, né, os influenciadores e creators, né, com uma quantidade relevante de seguidores para poder divulgar os produtos. Naquele momento, a escolha era basicamente feita pela audiência e pelo número de seguidores, né? Não tinha uma análise muito profunda da relação que existia do criador com a marca. Hoje, passados quase 10 anos desse início, desse boom de influenciadores, mudou muito a forma como a gente trabalha o tema de creators na nossa marca. Então, por exemplo, na Volkswagen, quando a gente vai olhar a escolha de criadores, né, para poder participar de ações como The Town, como Rock in Rio, a gente não olha simplesmente a quantidade de seguidores, que isso hoje absolutamente não importa mais tanto. A gente olha muito a questão da afinidade que aquele creator tem com a marca, a gente olha muito a reputação, o estilo de vida, né, a audiência que ele tem, né, em termos de engajamento, principalmente mais do que o número de seguidores, né, para poder entender se aquele criador ele pode participar de uma ação da Volkswagen ou não. A gente pontua, inclusive, né, o criador para poder entender, né, que tipo de repercussão ele vai trazer como construtor da marca, ou se uma determinada análise errada pode colocar um criador que vai acabar sendo um detrator da marca em uma determinada ação. Então, a gente olha, por exemplo, no caso do The Town, a gente teve, né, diversos criadores que participaram conosco da atividade, alguns deles remunerados e criaram conteúdos, obviamente, cross com a marca, outros nem tão remunerados, né, foram convidados para poder participar do festival, né, mas foram 168 posts gerados por criadores, cada um deles avaliados pela marca para poder saber se tinha, obviamente, uma representatividade e uma relação positiva, né, com a Volkswagen. Isso é muito importante para quem, obviamente, constrói conteúdo, não simplesmente olhar um criador, né, pela quantidade de seguidores que ele tem. Ou seja, é muito importante que a escolha aconteça de maneira muito efetiva, né, e muito mensurada para poder garantir o sucesso. E ainda assim, não é 100% de certeza que vamos ter sucesso, mas pelo menos minimizar qualquer tipo de risco e potencializar o alcance da relação e da construção da marca com o criador.
Muito legal. Essa mensuração que você mencionou, né, que você está de olho nos dados o tempo todo para entender se isso funcionou, se aquilo não funcionou. Isso hoje em dia é uma coisa natural, você acha, para o marqueteiro, para os times de marketing, ou é uma coisa ainda que a gente tem que fazer um esforço maior?
Não, pelo menos no meu caso, a gente trabalha com dados o tempo todo. Não dá para, de forma nenhuma, a gente poder simplesmente pensar, ah, eu quero trabalhar com influenciador A, B ou C, porque eu quero. É, tem uma análise do perfil, né, tem uma defesa importante e tem uma mensuração clara do retorno de investimento que ele traz para a marca. É super importante nesse sentido. Então, cada atividade que a gente tem feito, ela é absolutamente mensurada, seja ela em imprensa, seja ela em marketing. Então, quando a gente faz, por exemplo, obviamente, uma ação grande como o Rock in Rio, como o The Town, marketing tem uma série de indicadores que são perseguidos. Né? A gente precisa ser, por exemplo, a marca que tem, né, maior resultado, né, maior engajamento e maior reach, alcance nas redes sociais entre todas as patrocinadoras do festival. A gente tem que ter, por exemplo, um alcance da nossa marca X% maior do que nós tivemos no festival passado. A gente tem que conseguir, em earned media, um alcance, né, um espaço em mídia, tantos por cento maior do que tivemos no festival passado. E tudo isso, né, a gente tem que reportar dia após dia. Então o pessoal fala, poxa, que maravilha trabalhar no The Town, no Rock in Rio, né? Acompanhar todos os shows, né? Termina, né?
Tem o wall room ali, né?
A gente tem nosso...
Tá todo mundo lá tranquilo vendo o show.
Tá, né? Todo mundo vendo tranquilo, ou seja, então a gente, né, chega lá, né, às 11 horas da manhã e sai às 4 da manhã, preparando o relatório para poder mostrar para os executivos da organização que naquele dia as ações que foram propostas deram certo e com qual resultado. Então é um investimento muito importante para simplesmente uma marca falar, ah, vamos nessa, fazer o festival e aí naturalmente a gente vai ter uma visibilidade importante. Hoje não. Hoje a gente percebe que os executivos buscam claramente, né, uma sigla chamada ROI. Eles querem saber qual o retorno de investimento que uma determinada ação ou investimento que você faça em marketing, em mídia ou até mesmo em imprensa traz. Então a gente é muito orientado a perseguir. Então executivos, né, no grupo Volkswagen olham retorno. Claro, é muito importante olhar se a gente vendeu muitos carros, qual foi o engajamento, quantos seguidores a gente conseguiu alcançar adicionais, se nós tivemos mais acessos ao nosso site, se o produto que foi série especial, né, daquele ano, né, teve um bom retorno de venda. Tudo isso é analisado. Aí no final se soma para poder entender, poxa, aquela ação que nós investimos X trouxe 2, 3, 4, 10X e aí sim a gente toma, né, as decisões para poder, né, saber se vamos continuar investindo naquela determinada ação no ano seguinte ou não.
Isso aqui, olha, foi um verdadeiro masterclass de Creator Economy. Vou fazer um convite, inclusive na câmera, para a gente trazer um case desse teu para algum evento nosso. A gente tem que escolher depois, porque eu acho que esse tipo de percepção do líder de marketing é o que faz com que o outro líder de marketing de uma comunidade, de uma empresa, de uma indústria, se inspire e comece a levar o negócio mais a sério, né? E aí eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando o seguinte, eu falei... Pô, mas e como é que fica a criatividade nisso tudo, né? Porque se você está lidando ali com 168 posts, uhum, de, sei lá, 30 influenciadores, né? Cada um tem uma visão diferente sobre a criatividade. E, obviamente, você como guardião da marca, né? Você e teu time, né? Uhum. Tem outra visão, que muitas vezes elas têm que convergir para o mesmo lugar. E aí eu fiquei com a curiosidade de te perguntar, como é que fica a criatividade nessa história, né? Porque a assertividade, o retorno no investimento está muito claro, uhum, masterclass. E como é que entra a criatividade efetiva nessa história?
Quando a gente fala de colaborador, o que você não pode fazer jamais é você querer que a sua ideia como empresa prevaleça sobre o criador. É a chance que você tem para poder dar errado. Quando você fala de criador em marketing de influência, a construção tem que ser a quatro mãos. Quando eu escolhi o influenciador determinado A para poder fazer uma determinada ação, e eu quero comunicar com aquele público dele, ninguém sabe mais sobre a audiência dele do que ele. Então, se eu quiser interferir como marca, de um jeito que a marca quer falar para aquele, no canal daquele criador, o engajamento vai ser muito baixo, ele vai ser criticado, vai desconstruir imagem de marca ao invés de construir. Então, a grande receita nossa é, por exemplo, nós trabalhamos com diversos influenciadores no The Town. Exemplo, Christian Figueiredo, é um influenciador de grande poder para o público jovem. Como é que a gente busca, obviamente, a linguagem dele? A gente tem, obviamente, uma ideia de roteiro baseado naquilo que a gente pode imaginar que é interessante para ele poder construir como conteúdo, mas ele precisa falar, cara, isso está certo, isso não dá, isso funciona. O que, que vocês acham disso? Então, é um consenso na construção desse conteúdo para que dê certo. Então, todo e qualquer criador que trabalha conosco num evento como esse, o conteúdo que é normalmente pago, ele é construído a quatro mãos. Eles têm uma diversidade de criadores para públicos diferentes, com audiências diferentes, que constroem conteúdo para sua audiência. Muitas vezes, o influenciador que vai apresentar um determinado conteúdo em TikTok com dancinha não vai ser, por exemplo, um músico de mais de 60 anos, que tem uma história incrível no país, que ele vai buscar, obviamente, um determinado conteúdo que conversa com aquele público que segue ele. E não dá para poder colocar um cara como esse dançando, porque o público não vai reconhecer. E vai acabar achando um conteúdo desse até ridículo. Então, esse cuidado na curadoria para poder garantir conversas a quatro mãos, criação de conteúdo a quatro mãos, com foco nos resultados para a marca e para a audiência daquele criador, é um segredo importante.
Aí, falando um pouco mais de criatividade, eu fiquei imaginando o futuro, o futuro dessa economia criativa, Quanto às discussões dentro do processo de brainstorm, processo de curadoria, o processo de escolha de como vocês vão fazer a campanha, quanto a criatividade, no final do dia, tem um peso, A Volkswagen, ela é uma empresa que, ao longo dos anos, fez diversas campanhas criativas absolutamente maravilhosas, ganhou prêmios em tudo quanto é lugar. E eu fico pensando, isso deve ter um peso muito grande ali na hora da discussão interna,
Super tem, Fabiano. E essa é uma preocupação grande que qualquer marca tem hoje. Como você tem normalmente verbas de marketing cada vez mais limitadas, para onde você vai investir? Você vai investir no lead, na busca, obviamente, da conversão, ou você vai construir imagem de marca? No momento que a Volkswagen completa 70 anos de Brasil, e a gente percebe uma avalanche de novos competidores chegando no nosso país, é muito importante que a gente busque a criatividade para poder resgatar, obviamente, o respeito e a confiança que essa empresa tem e construiu em 7 décadas com o consumidor brasileiro. Então, a gente pega, por exemplo, a campanha Gerações, que foi realizada no ano passado, que foi um encontro da Maria Rita com a Elis Regina. Foi uma campanha muito emblemática, ela teve uma inserção...
Muito poderosa.
Teve uma inserção paga no Fantástico, quando ela foi lançada, e todo o resultado que ela teve, de mais de 2 bilhões de views dessa campanha, ela aconteceu justamente de maneira orgânica. Então, isso para nós é super importante, porque foi uma criatividade e a tecnologia a serviço do entretenimento e da construção da imagem de marca. A gente sabe o quão poderoso foi colocar uma Elis Regina encontrando com a Maria Rita, e é super importante falar sobre isso também, que essa campanha foi aprovada pelos filhos, pela Maria Rita e pelos dois irmãos dela, para a utilização da imagem da Elis Regina. Essa campanha ela teve um estouro positivo, 24 horas de 100% de comentários positivos em relação à campanha. Depois, obviamente, a gente percebeu muita gente questionando o uso da inteligência artificial para a campanha. Será que a Maria Rita, será que eles Regina, na verdade, se estivesse viva, aceitaria fazer essa campanha, sim ou não? Várias discussões em relação a esse tema. E a gente percebeu, na verdade, que foi um grande golaço da nossa marca. A campanha, inclusive, ela foi para o Conar, justamente pela questão da inteligência artificial, e o tema foi indeferido. E a campanha foi premiada nos principais prêmios de publicidade do Brasil, Profissionais do Ano, no UF América Latina, justamente porque nada parecido tinha acontecido até então. Então, eu tenho certeza absoluta que a tecnologia da inteligência artificial, se utilizada de maneira ética, né, de maneira responsável pelas organizações, ela vai contribuir muito para a criatividade, né, nesse novo ciclo, né, de publicidade que as agências estão criando. Então, eu fico feliz porque a Volkswagen ela sempre mantém isso. Ela, obviamente, está com olho no resultado, ela foca, obviamente, em campanhas de varejo, né, com foco em conversão. É importantíssimo no mercado super disputado como esse, falar sobre taxas, sobre financiamento, sobre preço, mas ela, ao mesmo tempo, ela se mantém muito poderosa na construção de campanhas de awareness e consideração, como aconteceu com gerações. Então, a gente segue assim, fazendo essa combinação, mas para mim, né, que sou um grande fã da publicidade como entretenimento, não dá para poder pensar numa publicidade boring, chata de conversão. Marcas que fazem isso, obviamente, podem ter até um resultado interessante de vendas, mas a construção de imagem de marca e o legado que elas deixam, né, para gerações, né, futuras é muito baixo.
E aí você deixou, né, a bola quicando de frente para o gol e facilitou a minha vida como moderador do nosso bate-papo aqui. Bom, inteligência artificial, eu acho que, como a gente diz lá no Rio, é a carne de vaca da vez, né? Tá todo mundo falando de inteligência artificial. Mas eu gosto mais de explorar como é que as marcas estão olhando para a inteligência artificial de uma forma mais estratégica, mais aquela visão de longo prazo. A gente entende que ela pode ser usada para diversos meios, diversos fins, mas eu queria saber como é que você está usando, como é que a Volkswagen está usando a inteligência artificial, como é que vocês estão se preparando para essa revolução? Porque a gente não viu nada, né? A gente viu, tipo, a pontinha do iceberg.
Só, né, a pontinha. E é interessante esse tema da inteligência artificial. E outro dia eu tive uma palestra no Google, né, e eles falaram um pouquinho sobre que a inteligência artificial é a terceira revolução digital que a gente vive, né, no mundo. A primeira foi a internet, a segunda o smartphone e agora a inteligência artificial. Muita coisa acontecendo, obviamente, no mundo inteiro. O que a Volkswagen fez? Ela criou uma empresa, né, chamada AI Lab, no mundo, para poder, obviamente, buscar oportunidades, desenvolver e acelerar startups, né, que estão investindo em inteligência artificial, nesse caso mais direcionado, por exemplo, à utilização, né, do consumidor, né, com o veículo. Então, por exemplo, a gente já percebe, né, que os aplicativos que serão utilizados no carro, eles já vão ter, obviamente, né, uma inteligência artificial incorporada, como acontece no Golf. O Golf, que foi apresentado agora na CES, em Las Vegas, ele já traz o chat GPT incorporado dentro do sistema de entretenimento. É uma grande novidade em relação a isso. A forma como você se comunica, né, com a central de infotainment dos carros também vai ser mudada. Quanto mais rápido a velocidade de processamento acontecer, mais satisfeito o consumidor vai ser em relação à informação que ele recebe no carro. Um ponto interessante é que, né, a própria tela do carro, ela vai entender o seu comportamento de utilização, né, para onde você vai, o que você gosta, parou num teatro, né, parou numa farmácia, parou no campo de golfe, né, parou numa determinada oficina para poder fazer uma revisão de carro, ela vai entender o seu comportamento para poder, né, com inteligência artificial, te oferecer propostas, né, de mídia na sua tela. Olha que interessante a revolução disso, Fabiano. Né, a nossa central de entretenimento vai ser super importante, né, como um veículo, né, de mídia para o consumidor do produto.
Senti que vai vir um novo produto aí, Volkswagen Ads, já, hein?
Não, mas eu acho que isso vai acontecer, né?
Naturalmente.
Naturalmente, porque claro que uma marca como essa, que tem, obviamente, um conhecimento, né, através do carro conectado, de todo o comportamento do consumidor, ela pode oferecer, né, vantagens baseadas no comportamento do usuário. Se eu sei que o Fabiano vai todos os dias, né, no campo de golfe para poder jogar golfe, cara, se a Volkswagen Collection faz uma linha, né, de produtos de golfe, vou te oferecer, olha, Fabiano, você que vai todos os dias, né, no campo de golfe, tem aqui, né, uma linha, né, completa de produtos de golfe com 20% de desconto que vai aparecer na sua central de entretenimento.
E isso não é uma coisa que a gente está falando daqui a 10 anos, 5 anos, não. Isso aqui é uma coisa que está acontecendo agora. Eu vou te dar um exemplo muito interessante. Eu tenho uma daquelas assistentes, né? Não vou falar o nome da marca, uhum, né? Para não, aquelas que ficam em casa e tal. E aí, outro dia, piscou lá uma luz, aí eu falei assim, fulana, Me dá aqui, por favor, lê as minhas notificações. Ah, tal coisa, coisa e tal, chegou, não sei o quê, por sinal, você, acabei de notar que você deve estar running low, né? Deve estar faltando aí para você tal produto. Você quer que eu ordene tal produto? Tá com um desconto de não sei quanto. Aí eu falei, sim. Eu falei, tá bom, tal produto vai chegar hoje às 8 horas da noite. Cara, para mim isso foi mais magia negra do que o fax. O fax é uma magia negra, né? Fax você coloca de um lado, sai do outro, ninguém vê onde passa e tal. Magia negra, cara. E, obviamente, isso é um exemplo claro de como a inteligência artificial está facilitando a nossa vida. E o carro, no final do dia, é um lugar que você passa uma certa quantidade de tempo, se você considerar a tua vida inteira, para se deslocar daqui para o campo de golfe, para a quadra de tênis, para o clube, né, para a casa de praia, para o hotel. E esse é um momento importante de você conversar com o teu consumidor.
Não, super. E a gente já olha, por exemplo, em alguns estudos, o grupo Volkswagen como um todo, de tecnologia. Por exemplo, se eu vou ao teatro, né, você não vai ter mais aquela questão de que a assistência técnica vai acontecer de 8 a 5 horas. Ela vai ter que acontecer de acordo com a disponibilidade do cliente para a parte de assistência técnica. Então, ou teatro, né, por exemplo, quero assistir uma peça. Quando os carros tiverem cada vez mais autonomia na direção, você pode falar, olha, você vai entrar em contato com a sua central, falar, olha, determinada concessionária mais perto daqui, estou indo ao teatro, eu quero fazer a manutenção do meu carro, né, de 7 às 9, eu gostaria de ter meu carro na porta do teatro às 9 horas de volta. Você sai, né, fecha a porta do seu carro, o carro vai sozinho até a concessionária, faça a manutenção, quando você estiver saindo do teatro, o carro te encontra com você, você entra e volta para casa. Então tem tanto recurso interessante para poder acontecer que vai mudar o comportamento do consumidor com as marcas de automóvel que não pode ser negligenciados. Então quando a Volkswagen cria uma empresa de inteligência artificial para poder acelerar, né, startups nesse sentido, é justamente porque a gente entende que esse é o futuro. Não dá para a gente poder simplesmente negligenciar que isso vai mudar a forma como a gente trabalha. E já transformou.
Já.
Né? A gente olha, por exemplo, né, nas áreas de comunicação e marketing, não dá para poder pensar em trabalhar hoje em dia sem a inteligência artificial. Até pela rapidez de processamento de dados. Né? Vou te dar um exemplo, por exemplo, na área de comunicação. Quero fazer uma análise, por exemplo, né, do meu produto em relação à concorrência. Eu pego, por exemplo, tudo aquilo que eu tenho de informação da concorrência com o meu produto, né, coloco num chat GPT, por exemplo, e peço, analise para mim benefícios, né, do meu produto em relação à concorrência e oportunidades de melhoria. Em menos de um minuto, eu tenho uma análise concreta em relação ao que ele processou. Se eu tivesse que ler absolutamente tudo, né, buscar as informações, né, pesquisar, fazer uma análise, eu gastaria talvez 4 horas para poder fazer isso. Então, essa agilidade que a gente tem hoje com as ferramentas que estão nos dadas, criação de imagens, criação de vídeos, né, para campanhas de comunicação, como é que a gente busca a melhor audiência, entrega o melhor anúncio com a imagem correta, né, com a frase correta, com o fundo correto, com o cliente correto, na mídia correta, tudo isso tem mudado a forma de comunicação nossa. Então, eu imagino que isso é só, como você falou, uma pontinha do iceberg. Tem muito para poder, né, acontecer, nós vamos descobrir muitas inovações, né, nos próximos, né, meses e anos, então vai ser muito gostoso, como líderes de comunicação e marketing, entender como é que a inteligência artificial vai mudar e transformar nossa vida nos próximos anos.
E é muito legal isso, Cláudio, porque a gente vai poder olhar, né, para trás, né, quando a gente estiver um pouquinho mais no futuro e ver como é que essa nossa expectativa ela foi ou não absorvida. Né? Eu fico pensando muito nisso que você estava falando, das empresas se aproximarem das empresas, das startups, né? Seja na inteligência artificial, seja em outra tecnologia. E eu acho muito bacana quando você vê uma empresa madura, né? Uma empresa que tem anos e anos de experiência fazendo negócio, montando um lab, montando essa proximidade para se autodisruptar, talvez, né? Isso não é qualquer um que faz, isso obviamente deve gerar um monte de novos insights, né? E esses insights vocês vão usar de uma forma mais assertiva para ajudar vocês a resolver os problemas do dia a dia, de não só de vender o carro, mas de se relacionar com o teu consumidor, né?
Sem dúvida. E a gente percebe que o mundo está transformando demais, né, Fabiana? A gente olha, por exemplo, na evolução que aconteceu com os produtos chineses, né, nos últimos anos. Quando a gente olha, por exemplo, até numa pesquisa do Google, né, qual é o país do mundo que é referência em tecnologia para o consumidor brasileiro hoje em dia, a China já é maior do que os Estados Unidos. Isso era impensável. A gente pensava 10 anos atrás que produtos chineses eram sinônimo de má qualidade. E hoje não, eles são excelentes, eles são absolutamente ágeis. Né? Chegaram no mercado brasileiro numa ofensiva que há muito tempo não se via. E não dá simplesmente para poder entender, né, ou ter uma arrogância de que a empresa americana ou europeia, né, ela é melhor do que a empresa asiática, do que os chineses, os coreanos e os japoneses. Não, a gente tem muito que aprender com a velocidade que os asiáticos trouxeram para o mercado automotivo. Então, nesse aspecto, hoje, né, a grande meta global da Volkswagen é como a gente acelera o processo de inovação. Então, o IA Lab, por exemplo, é um exemplo claro de como a gente está buscando, né, sair na frente também nesse sentido, de como a gente pode utilizar, né, uma tecnologia que é realmente disruptiva e é o futuro, né, digital, e obviamente vai impactar os nossos produtos também, de maneira, né, de vanguarda nos nossos carros. Então, assim, hoje é um grande desafio, eu falo, né, para mim a indústria como um todo e a automotiva vai se transformar nos próximos 5 anos, mais que nos últimos 15, com certeza, não mais que nos 50, mas os 15, porque a transformação ela tem sido muito ágil, né? Se cresce no Brasil, né, obviamente a eletrificação, mas no mundo cresce, né, a quantidade de carros autônomos, né, que vão estar rodando na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia também, e essa transformação obviamente vai nos desafiar muito como comunicadores. Como a gente vai conseguir evoluir, aprender e utilizar isso da maneira correta, ética para nossas organizações, eu acho que é o grande desafio de nós, responsáveis de comunicação e marketing nas organizações.
Meu amigo, estamos chegando no final do nosso papo, passou voando. Queria te agradecer todo esse teu expertise, putz, sensacional. Você deu exemplos claros, ajudou a gente nos cuts aqui dos Reels que a gente vai fazer para promover o nosso bate-papo. Deu masterclass, né? E ainda deixou aquele negocinho ali no final da história sobre AI, que obviamente vai todo mundo ficar de olho. Então quero te agradecer. Tá feito o convite para a gente trazer um case bacana que você achar, quando você achar, um case bacana, usando esse poder da Creator Economy. E cara, casa é sua. Muito obrigado por você ter dado seu tempo aqui pra gente, viu?
Fabiano, obrigado de coração, obrigado a todo o time que acompanhou a gente nessa entrevista, nesse bate-papo delicioso, né? Espero que todo mundo tenha curtido essas cases que a gente construiu na minha história de Audi, de Volkswagen também. E estou à disposição. Quando precisar de algum case interessante de creators, de AI, pode contar comigo. Estamos aqui para poder contribuir com a comunidade.
Fechou. Obrigado, meu amigo.
Obrigadíssimo.